Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. É recorrente na mídia especializada a preocupação com a administração da dívida pública para os próximos anos. Por um olhar menos avisado, as contas públicas pareceriam sob controle. Haja visto que a projeção de superar os 90% do PIB em 2022, feita lá em 2020 pelo IFI, Instituição Fiscal Independente, não vai se confirmar. As projeções atuais apontam que a nossa dívida pública encerrará este ano com um valor equivalente a 76% de tudo que nós produzimos este ano, portanto, relativamente distante daquelas projeções feitas. Mas daí de você se perguntar, então, por que da insistência em apontar que essa situação não se sustenta para 2023? E também quais seriam as implicações para nós, pobres mortais? Então, vamos lembrar que o dinheiro que o governo utiliza para pagar os seus gastos não é proveniente de um baú de recursos vindo de Marte, capaz de atender todas as demandas da sociedade e que só não são realizadas porque os nossos mandatários têm um coração preto e peludo. Não é por aí. Esse dinheiro é proveniente, e você sabe disso, da arrecadação feita pelo governo sobre tudo que o país produz, por meio dos impostos que nós pagamos. Daí, três conclusões óbvias. Primeiro, o dinheiro é nosso. Segundo, o montante arrecadado depende de quanto produzimos. E terceiro, os gastos do governo têm por limite a sua arrecadação. A gestão desses recursos é delegada ao governo eleito para utilizá-lo da forma mais racional possível, a fim de atender às demandas da sociedade, respeitando uma hierarquia de importância. Claro, como os recursos são escassos, mas as nossas necessidades são infinitas, é preciso, sim, ter uma hierarquia bem definida desses gastos, para que se privilegie realmente aquilo que fará diferença para nós como sociedade. Isso implica em que várias demandas, por mais legítimas que possam ser, não poderão ser contempladas. Agora, se o governo gasta mais do que arrecada, gera o chamado desequilíbrio fiscal, ou seja, falta dinheiro para cobrir suas despesas. E para tapar esse buraco nas contas, vai precisar pedir dinheiro emprestado, o que dá origem à chamada dívida pública. Caso os gastos superem a arrecadação de forma recorrente, a dívida pública vai crescendo e, para financiá-la, o governo vai precisar pagar juros cada vez mais elevados em um processo que se retroalimenta, ou seja, mais juros aumenta ainda mais a dívida, que fica ainda mais cara. Além disso, juros mais elevados pagos pelo governo retiram dinheiro que seriam utilizados em investimentos produtivos, que por sua vez geram mais empregos e mais renda, e que aumentariam a base arrecadatória do próprio governo. Então, embora 2022 feche com uma dívida pública em queda, lembrando que em fevereiro do ano passado atingiu 89% do PIB, e as projeções para este ano apontam, como eu disse, para uma dívida equivalente a 76% do PIB, ela foi decorrência de uma recuperação econômica atípica deste ano e também de uma inflação alta que eleva artificialmente a arrecadação e também do adiamento do pagamento de precatórios por parte do governo. Além dessas situações não terem a menor chance de se repetirem em 2023, as promessas de campanha para o aumento do Auxílio Brasil, a necessidade de reajuste dos servidores públicos, o pagamento dessas contas adiadas e a fatal queda na arrecadação devem provocar um rombo de 430 bilhões no orçamento, segundo estimativas do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Portanto, em vez de populismo, o que nós precisamos é de um discurso que mostre claramente como um novo gestor administrará esse descontrole dos gastos, de maneira a sedimentar as bases para que o governo tenha reais condições de investir em áreas cruciais, como a saúde, a educação e a segurança, e que levem a taxas de juros mais baixas e também, por conseguinte, evitem o aumento na carga tributária. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida!
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.